Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Começamos o terceiro e derradeiro bloco do programa Vamos à Luta, que nesta terça-feira apresentou o trabalho de Cida Airan. Abrimos este terceiro bloco com a música Coco Sincopado, parceria de Cida Airan e Jacinto Silva, com a participação de Ricardo Ribeiro. Quem ficou interessado no trabalho da Cida pode conferir os canais da cantora no Spotify e no YouTube. E continuando aqui o nosso programa de hoje, chegou aqui o nosso apresentador. Queria que ele vai dar um oizinho aqui, só queria fazer a abertura aqui rapidinho, que o programa Vamos à Luta de hoje conversa sobre a prevenção do suicídio com Johnny Mendes, e a gente está aproveitando aqui para fazer o serviço do 7º Seminário de Prevenção do Suicídio da Universidade Federal do Paraná, que acontece amanhã, dia 28 de setembro, das 8h30 da manhã às 16h30, no Auditório Ulisses de Campos, Campus Botânico. Não precisa fazer inscrição, é gratuito, é só chegar lá e participar. E também não precisa chegar para assistir, para ficar o dia inteiro. Pode ir lá acompanhar uma palestra ou outra e é isso, é bem aberto. E o tema do seminário é reflexões sobre periferias e periféricos. E é aqui que eu gostaria que o Diego assumisse a palavra.
É isso aí, gente. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas, mas infelizmente em relação ao trânsito a gente não tem muito controle. Então, peço desculpas à convidada. Agradeço o Diogo, que comandou muito bem aqui. Inclusive, ele pode tocar até outros programas aí. Não tem problema, não. Acho que esse é o espírito.
Não quero demitir ninguém aqui.
Ao vivo. Então, pessoal... o tema é muito importante, eu vim acompanhando no carro e eu acho que a gente precisa mesmo falar sobre isso, né? Porque realmente é um tabu e se a gente não falar sobre tabus, a gente nunca vai poder enfrentá-los. E acompanhando toda a conversa, assim, sobretudo porque o evento que vai acontecer amanhã tem esse recorte de periferias,
reflexões,
né?
Sobre periferias e periféricos.
Exato. Nós temos um trabalho na cidade industrial de Curitiba e eu acho interessante trazer essa pergunta, porque lá, né, a gente conversa com as lideranças e acaba que às vezes as pessoas que sofrem com isso não têm com quem buscar ajuda e as lideranças acabam assumindo um protagonismo de psicólogo ali, mediando as situações. E uma delas contou pra gente que na escola acontece muito um problema de bullying, no sentido de que lá não tem asfalto, é uma situação muito precária, e as crianças elas sofrem muito preconceito por chegar às vezes com o pé sujo de barro, né? Às vezes por morar em uma ocupação sofrem preconceito dos outros colegas, enfim, e acabam não conseguindo lidar com essa situação. E é justamente nisso que elas param de ir para a escola, né? Às vezes já vive uma situação muito difícil por morar em uma ocupação, viver em uma família que está com muitos problemas, e a própria liderança falou para a gente que não sabe como lidar com isso. E às vezes não encontra uma ajuda também na escola, talvez por não ter um preparo. Eu queria ver com você, professora, como é que você enxerga uma situação como essa, né? Já que tem muito a ver com esse recorte, né, do evento, que é um evento muito bacana, digo já aproveitando, né? Porque eu acho que a gente tem que falar sobre isso, o recorte da periferia ainda sofre muito mais por não ter acompanhamentos. Então, eu queria trazer esse recorte, né, que eu trago pessoal, mas para incrementar aqui no programa.
Obrigada pela oportunidade de falar de uma das nossas mesas que tratará exatamente disso, né? Porque nós vamos ter uma conferência de abertura com o professor Davidson, que é da psiquiatria, e tem um trabalho também com crianças e adolescentes. E depois a gente tem uma primeira mesa da manhã que vai tratar sobre recursos que a gente tem, que vai ter o CVV, um serviço da prefeitura que vai apresentar algumas coisas que eles também têm desenvolvido. e também esse projeto de acolhimento dos enlutados, né, que é os Amigos Solidários na Dor do Luto, essa mesa. E à tarde a gente vai ter uma mesa com um recorte exatamente no cuidado de periferias e periféricos, né? É, nessa mesa a gente vai ter uma representante do Ministério também, na verdade ela faz parte do controle social, é a representante comunitária, é a Carol, que vai estar conosco, além de dois professores de psicologia e de filosofia, que são da Católica e trabalham com direitos humanos, né? O professor Rodrigo e o professor Vinícius. E eles estarão conosco também para discutir o que as outras universidades, não só a nossa, a UFPR, mas o que outras universidades também estão fazendo com essa temática. Além de uma professora nossa que vai apresentar o que a gente faz também na universidade. Porque quando a gente trouxe essa temática da periferia e de periféricos, a gente queria trazer um pouco, talvez, a ideia até do Papa Francisco, né? Das periferias existenciais. Porque a gente tem uma periferia física, mas também tem uma periferia da emoção, uma periferia do sofrimento, uma periferia da invisibilidade. E é isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir que há grupos que, por sua condição periférica, econômica, social, por passar por situações de violências e de preconceitos, elas também estão numa situação de risco, né? E algo fundamental é pensar que se a escola é esse lugar que a gente aprende, aprender é um aspecto da escola, né? A cognição é um aspecto da escola. Sem dúvida, o aspecto mais importante, né? Da aprendizagem, da gente poder adquirir conhecimento, mas a escola precisa proteger. Precisa proteger na perspectiva de identificar situações de risco, encaminhar essas situações de risco, porque a escola é parte da rede de proteção, né? E a rede de proteção não pode ser pensada como eu lavo as minhas mãos, então eu identifico o problema e daí eu passo o problema para a saúde. Não. A rede de proteção é esse espaço que vincula saúde, assistência social, educação, pastorais, comunidade, lideranças. E aí a gente consegue olhar essa situação em diferentes perspectivas, né? E eu diria que os periféricos, eles não têm mais sofrimento emocional que os outros. Nós também temos sofrimentos emocionais, mesmo que não estejamos na periferia. Mas talvez eles tenham mais dificuldade de acesso, né? Naquela rua que não chega o asfalto, também não chega o posto de saúde, também não chega o CRAS, também não chega a iluminação, e daí as mulheres estão em risco quando elas ficam lá esperando o ônibus, se ele passar, né? Então, a gente quer discutir um pouco disso. Não significa que eles são mais sofredores emocionais, mas o acesso para eles é mais dificultado. E a gente precisa colocar isso em evidência, a gente precisa trazer esse tema, né? Dessa periferia que é física, mas que também é existencial. E uma universidade pública tem que se comprometer com esses temas, né? A gente tem que garantir que as universidades públicas continuem agregando, inclusive, esses periféricos, né? Eu sou de uma época em que a gente não tinha negros, a gente não tinha indígenas, né? A gente tinha, na Universidade Federal do Paraná, aquela cor que era a mesma, né? E agora nós temos um grande desafio, porque não só a Universidade Federal, mas toda a universidade pública vai lidar com vagas de SISU, que são estudantes que vão chegar aqui, e eles vêm do Amazonas, eles vêm do Piauí, eles vêm do Rio Grande do Norte, vêm do Rio Grande do Sul, e talvez não tenham familiaridade com o estado do Paraná, com uma Curitiba que estamos na primavera cheios de casaco, né? Então, a gente precisa trazer também essas discussões de periferias para dentro da universidade. Nós também trabalhamos com periféricos.
Legal, professora Johnny. queria resgatar. Aqui também, durante todo o programa, a gente falou muito sobre prevenção, mas você propôs um outro conceito, que é a pós-venção. Então, acho que chegou a hora de falar sobre a pós-venção. O que seria, professora Johnny?
Então, só retomando, né, que a gente, quando fala de suicídio, a gente fala de intencionalidade. E daí, quando a gente vai falar de prevenção, a gente vai pensar o que nós podemos fazer para que não haja esse desfecho do suicídio. Embora, acho bem legal também já dizer que, mesmo que nós tenhamos todos os cuidados, está na rede de proteção, está no psiquiatra, está no CAPS, está numa orientação religiosa, tem um pastor, tem um padre, tem alguém que acolhe emocionalmente, espiritualmente, tem uma família, há situações que escapam. Então, queria trazer isso porque todas as vezes que a gente lida com suicídio, a gente lida com três emoções muito importantes, que é a raiva, que é a vergonha e a culpa, né? E não há por que ter culpa, porque nós não somos o sujeito. Nós podemos apoiar, cuidar, estar ao lado, mas ele pode escapar. E algumas pessoas estão tão determinadas ao ato que elas não dão sinais, que a gente não é capaz de identificar. Então, nós vamos lidar então com esses três sentimentos e, às vezes, quando a gente pensa em prevenção do suicídio e acontece, consuma-se o suicídio, a gente fala, bom, não tenho mais o que fazer, porque o que eu fazia era trabalhar com a prevenção e aconteceu. Não, a gente tem muito o que fazer, porque a gente precisa trabalhar com sobreviventes. Nós vamos ter sobreviventes que são os profissionais que cuidavam. E aí, como é que eles estão se sentindo depois desse caso que escapa? Nós temos sobreviventes que são familiares, namorados, namoradas, amigos, né? São pessoas que estão nesse sentimento de raiva, de vergonha e de culpa extremada. E nem sempre vão poder viver o luto, porque eles estão se culpando, eles nem se permitem essa vivência, né? Então, nós temos que fazer ações de pós-venção. E essas ações de pós-venção é o que a gente vai fazer de acolhimento do grupo próximo. Então, se nós temos um estudante, ele era daquela turma, daquela sala, daquele colégio, nós temos um grande grupo em sofrimento. Nós precisamos escutar esses estudantes. Como eles se sentem? Como é que eles se percebem depois dessa situação? Até porque nós jamais poderemos trabalhar com a perspectiva de que essa pessoa que consumou, ela é corajosa ou ela é medrosa, né? Ela fugiu. Não, ela não tem nem coragem e nem está fugindo de uma situação. Na verdade, ela está em sofrimento. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, eventualmente, algumas pessoas percebem isso como um ato de coragem, né? E aí vão copiar esse ato de coragem. E a gente precisa identificar isso e atuar nesses espaços. Antigamente, a gente dizia que um caso, ele tinha 6 pessoas envolvidas. O pai, a mãe, os 2 irmãos. Não, um caso pode ter 20, 30, 50, 100 pessoas à sua volta. Nós precisamos acolher esse sobrevivente o mais breve possível. Isso chama pós-venção do suicídio.
Entendi. Muito, muito interessante, né? Entender tudo isso, porque faz parte do diálogo, faz parte de entender sobre um tema que é justamente, acho que é a nossa última abordagem, até porque o programa já está chegando ao fim, que é justamente a questão do tabu, né? Que a gente abriu o programa falando do tabu e acho que em vários momentos a gente trouxe isso, né, para falar sobre suicídio. É inevitável falar desse tabu, mas parece ser um contrassenso, né? Porque é justamente a conversa, a comunicação, o diálogo que é o caminho para justamente para a prevenção, né? E pelo que eu li lá no boletim, acho que não sei se é o OMS ou outro órgão, fala que sim, que há uma forma que tem que se falar, na mídia, estritamente falando, né, que há uma forma de tratar sobre o suicídio. Eu queria que a professora encerrasse a entrevista falando sobre isso.
Bem legal isso, porque assim, é um mito, e é um mito nas mídias, né? Então, às vezes a gente fala, não, não pode falar. Não, o que a gente não fala são das tentativas. Né? Porque se eu tenho uma tentativa, e essa tentativa acontece numa pessoa que influencia outros, né? Isso não é legal. Então, a gente não precisa falar das tentativas. Agora, se aconteceu um caso, ele pode ser dito, aconteceu, ok, acabou. Agora, a gente jamais dramatiza. A gente jamais fica fazendo aquelas situações de olha o Facebook, olha o que estava no Insta, olha o que... Não. A gente precisa respeitar esse momento. E quando a gente escreve sobre isso, né? Aí estou pensando em mídias e tudo mais, a gente tem que lembrar que quem está do outro lado, ou nos ouvindo, ou lendo o que foi escrito, é um pai, é uma mãe, é um esposo, uma namorada, né? É alguém que está em extremo sofrimento e ela precisa ser acolhida e respeitada. Então, a gente informa, mas a gente jamais dramatiza, jamais faz daquilo um palco. Não pode ser tratado como um palco. E se é tentativa, não precisa ser noticiada. Agora, o dado é importante para que a gente saiba, mas o dado, ele vem do boletim, do atestado de óbito, é por aí que a gente tem esse dado. E esse dado que se apresentou inicialmente, ele aponta, e isso é muito legal, porque a gente escutou algumas coisas tipo assim, as pessoas não podem ficar em casa porque elas vão deprimir, vão se matar. Nós estamos num crescente de suicídio no Brasil e esse dado é de antes da pandemia. É de 2019. E o que nós esperamos daqui para frente é que haja um aumento. Por quê? Porque nós estamos liberando o acesso, que são as armas e os agrotóxicos. Então, nós estamos liberando as armas para que as pessoas cheguem a consumar o suicídio.
Dois itens que a gente vai lutar contra no próximo domingo, professora Etienne.
Sem dúvida.
E assim, eu gostaria de finalizar o programa de hoje. Gostaria que a professora se despedisse, assim como o nosso apresentador de todo dia, mas não de hoje, o Diego.
Eu agradeço muito, né? Enquanto uma universidade pública, é nosso compromisso poder partilhar o que a gente produz. Eu e a professora Virgínia, que cuidamos desse projeto, temos muito carinho por poder estar nos espaços onde as pessoas possam nos escutar e trazer esse tema que fica embaixo do tapete, para que a gente discuta ele com cuidado, com delicadeza que ele necessita, mas com a seriedade que o tema nos toma, né? Convidando todas e todas para estarem conosco amanhã presencialmente ou nos acompanhando pelo canal do YouTube, que é Prevenção do Suicídio. Então, se entrarem no nosso Instagram agora, que é Luto e Prevenção do Suicídio, vão pegar toda a programação, inclusive poder fazer a sua inscrição, se já desejar fazer a inscrição, já deixa certo, se não, faz amanhã na hora lá conosco.
Ok, obrigado, professora Johnny. Diego, sua vez.
Eu só queria agradecer, na verdade, né, cheguei um pouco no final, mas eu, sobretudo, acho importante, né, sempre repito a palavra importante, o produtor pega no meu pé, mas é importante a gente falar de temas nesse sentido, são temas de utilidade pública, né, falar de forma qualificada, então a gente está trazendo aqui, quem porventura assistiu o programa pode passar para outras pessoas, eu acho que compartilhar informações é sempre muito importante, de novo, né, mas eu acho que a gente tem que compartilhar, porque pessoas precisam acolher pessoas nessa situação, é muito importante, nem sempre nós temos esse traquejo. Eu acho que é pesquisando, falando sobre que a gente pode minimamente, né, salvar vidas, tentar salvar vidas, mas minimamente saber lidar até para poder encaminhar para um local adequado, enfim. E quero agradecer a professora e também parabenizar pelo trabalho, né, o trabalho na universidade, o trabalho da universidade. Né, a gente sabe que domingo é um dia tão importante e é importante valorizar trabalhos como esse, que estão dentro da universidade, estão acolhendo e estão aí fazendo uma coisa que muita gente acha que não é importante, mas a gente valoriza e estamos aqui para lutar a favor da universidade pública de qualidade. E fazem trabalhos como esse. Muito obrigado e obrigado, Diogo, por isso também.
Valeu, esse foi o programa Vamos à Luta, que hoje conversou com a professora Dione Mendes sobre a prevenção do suicídio. Meu nome é Diogo da Silva e junto com Diego Torres, Felipe Magal e o MIG no comando da mesa de som, me despeço aqui. Vamos à Luta e até sexta-feira com Felipe Magal.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva, com apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.